Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de sábado. E hoje é 19 de setembro de 2015. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar a emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655. Podem também escutar-nos em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias que fazem a atualidade deste dia, vamos falar aqui da questão da crise financeira em Angola, causas e soluções para um futuro breve. Depois, teremos aqui as novidades musicais dos Estados Unidos, mas para já, vamos então saber o que se passa neste sábado pelo mundo.
O secretário de Estado americano, John Kerry, reafirmou que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, tem que abandonar o poder, mas disse que o calendário para a sua partida tem que ser decidido através de negociações. Falando em Londres, após conversações com o ministro dos Estrangeiros britânico, Philip Hammond, Kerry apelou à Rússia e ao Irão para usarem a sua influência na Síria para convencerem o presidente Assad a negociar. Entretanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha, disse que rebeldes islamitas mataram 57 membros das forças governamentais na província de Idlib, no noroeste do país. O observatório disse que os soldados governamentais foram executados a tiro no aeroporto militar de Abu Dhabi. Fontes das forças de segurança turcas disseram que caças da Força Aérea levaram a cabo uma série de ataques contra rebeldes curdos no norte do Iraque, matando pelo menos 55. As fontes disseram que os bombardeamentos tiveram como alvo bases e outros locais, usado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido pelas iniciais de PKK. As forças de segurança turcas e o PKK têm estado envolvidos em combates diários desde o colapso, em julho, de um cessar-fogo que durava há 2 anos. Uma destacada entidade da União Europeia disse hoje que o bloco de 28 nações deve ajudar os países na linha da frente da crise de refugiados e, ao mesmo tempo, fortalecer as suas fronteiras. Falando numa final de uma visita de 2 dias à Macedónia, o comissário para o alargamento da União Europeia, Johannes Hahn, disse que o bloco tem que ajudar os países balcânicos a fazerem face ao fluxo de imigrantes e refugiados do Médio Oriente e África. Como parte de uma iniciativa para encorajar os refugiados da Síria a permanecerem nos países vizinhos, Hahn propôs um fundo de 1.100 milhões de dólares para a Turquia lidar com a crise de imigrantes. Mais de 4 milhões de pessoas já abandonaram a Síria devido à guerra civil. Cerca de metade desse número fugiram para a Turquia. Mais de 1 milhão estão no Líbano e cerca de 630 mil na Jordânia. O julgamento do ativista de Cabinda Marcos Mavungo não foi transparente e não obedeceu aos procedimentos legais, disse a União Europeia, que exortou a justiça angolana a rever a pena imposta ao ativista. Mavungo foi condenado no passado dia 14 a 6 anos de prisão por crime de rebelião. Mavungo foi preso em março quando preparava uma manifestação de protesto contra a violação dos direitos humanos e a má governação. Um porta-voz da União Europeia disse que esta organização espera que as vias disponíveis possam ser seguidas para reavaliar e rever este veredito de maneira justa e transparente. A China apelou a todas as partes envolvidas em negociações para a desnuclearização da Coreia do Norte para recomeçarem as conversações, há muito interrompidas. Falando num fórum académico em Pequim, queríamos dizer, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, apelou a todas as partes para adotarem uma atitude responsável e evitarem ações que possam deteriorar as tensões na Península Coreana e em todo o Nordeste da Ásia. As negociações entraram num impasse em 2008, quando a Coreia do Norte se recusou a permitir inspeções de verificação do desmantelamento do seu programa nuclear. Desde então, a Coreia do Norte levou a cabo 3 testes nucleares, o último dos quais em 2013, e a Coreia do Norte indicou recentemente planear testar um míssil de longo alcance.
Obrigada, foram as notícias do que vai pelo mundo. Hoje é sábado, 19 de setembro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Consigo está a emissão vespertina em português da Voz da América. We'll be right back.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A problemática da crise financeira em Angola, causas e soluções para um futuro breve. O assunto foi debatido nas jornadas parlamentares da UNITA. Os interlocutores são Alves da Rocha, economista e diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, Carlos Rosado Carvalho, jornalista e economista, e Vicente Pinto de Andrade, economista e docente universitário.
Com a queda cada vez mais acentuada do preço do Brent e menos previsível no mercado internacional, as economias fortemente dependentes do petróleo ficam ameaçadas. Para o caso de Angola, que 98% das receitas de exportação e 70 a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo, vive-se uma crise financeira cujos efeitos se ressentem na sua economia e, em particular, na capacidade de aquisição de bens essenciais por parte dos cidadãos. O economista Alves da Rocha pensa que o país devia ter a capacidade de estar atento aos indicativos da queda do preço do petróleo no mercado internacional, cujos primeiros sinais foram dados em finais de 2013, com a redução do preço médio do barril em 50%.
O centro da nossa atual crise financeira, e que vai passar a ser económica também, foi a queda do preço do petróleo. Mas não podemos dizer que tínhamos sido apanhados de surpresa com a queda do preço do petróleo. As economias têm uma particularidade, para quem as saiba ler, para quem consiga interpretar os seus comportamentos, a economia tem forma, as economias têm formas de dar sinais de que alguma coisa está para acontecer. E nesta matéria do preço do petróleo, 98% das receitas de exportação nossas dependem do petróleo, 70 a 75% das receitas fiscais do Estado dependem do petróleo e, portanto, nós tínhamos que ter a capacidade, a responsabilidade de estar atentos a estes sinais. E a quebra do preço do petróleo, os sinais, os primeiros sinais, foram dados no final de 2013. O aprofundamento ou o afundamento do preço do petróleo ocorreu em 2014. Entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014, o preço médio do barril do petróleo diminuiu 50%. E apesar disso, a primeira versão do Orçamento Geral do Estado de 2015 foi apresentada perante vocês, deputados, na Assembleia, com um preço do barril de 81 dólares. Felizmente, um mês depois, se processou a revisão do orçamento, porque era manifestamente irrealista estar a assentar o exercício da governação e da política orçamental, que tem consequências indeléveis sobre os sistemas económicos, num preço do petróleo de 81 dólares o barril. Portanto, estes sinais nós já os tínhamos. Angola nunca conseguiu, até hoje, ultrapassar os efeitos negativos da crise económica e financeira mundial 2008-2009. E eu terei a oportunidade de vos dar depois os números. Nunca se conseguiu isso. Factos significativos entre 2002 e 2014. Na verdade, 2002 para nós para todos nós, para os angolanos, é uma data significativa. É impossível fazer política económica e promover o crescimento e o desenvolvimento em situações de instabilidade. É um dos pressupostos da ciência económica.
A crise internacional de 2008 e 2009 forçou a redução da capacidade média anual de crescimento da economia angolana para 3,1%. Uma quebra que, na visão do economista Alves da Rocha, é significativa, na medida em que devia ser considerado um sintoma da crise que, aliada às indicações do mercado internacional do preço do petróleo, o país teria a fotografia completa que revelaria a necessidade de diversificação da sua economia.
As indicações do mercado internacional do petróleo, do preço do petróleo, teríamos talvez tido uma fotografia completa e que nos revelaria de que teríamos de fazer qualquer coisa. Sabem que essa qualquer coisa agora está no pensamento e na boca de toda a gente, que é a diversificação da economia. Agora não se fala noutra coisa. Houve um tempo em que a ideia que era importante passar era o crescer mais para distribuir melhor. Isso agora deixou de ser, digamos assim, uma proposta. Aliás, ela nunca passou de ser proposta. E agora é a diversificação da economia. E não há dúvida que não há outra alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transformação. Outros factos notáveis e assinaláveis que eu gostaria de sublinhar. Entre 2002 e 2014, as receitas de exportação de petróleo, portanto, já num período de paz, foram de 461,8 mil milhões de dólares. Receitas de exportação do petróleo. As receitas fiscais provenientes do petróleo, também no mesmo período, andaram à volta dos 285 mil milhões de dólares. Os investimentos públicos absorveram uma verba de 93,5 mil milhões. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar, eventualmente, de oportunidades de se ter feito ou ter iniciado, porque a diversificação não pode ser feita da noite para o dia, nem deve ser feita de uma forma atabalhoada. Por isso existem os manuais de macroeconomia, por isso existem as experiências de diversificação por esse mundo fora. A diversificação tem uma métrica, a diversificação tem um tempo, a diversificação tem uma estratégia e tem um custo. Mas começamos a pensar na diversificação bastante atrasados. E justamente numa situação em que não há capacidade de financiamento, nem mesmo de financiamento externo. O meu colega Rosado Carvalho falou aqui dos financiamentos chineses. Nós não podemos eternamente viver com os financiamentos chineses. Angola tem que ir ao mercado financeiro internacional para se abastecer de dinheiro. E quando o preço do petróleo está em queda, quando a taxa de crescimento está em queda, naturalmente que as condições de obtenção de financiamentos externos vão ser mais penalizadoras. Em vez de obtermos financiamentos a uma taxa de juros normal do mercado, vamos ter que pagar mais por esses financiamentos obtidos no mercado financeiro internacional. E um sinal desta eventual deterioração das condições financeiras lá fora tem a ver já com a revisão da classificação de risco de Angola que agências como a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's já fizeram, já revelaram, já deram a conhecer.
Para o também diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, não há dúvidas que não há alternativa para que Angola possa recuperar determinados índices de crescimento e de transparência. Para a recuperação financeira do país, o economista defende a realização de uma agenda nacional de consenso que envolva todos os atores políticos do país, incluindo os da oposição. O objetivo, segundo o académico, é encontrar e adotar um modelo de desenvolvimento da economia angolana que seja independente do petróleo.
Portanto, a questão relevante agora, feita esta radiografia, uma radiografia rápida, uma chapa rápida, a gente entra para o gabinete do Rei X, sai logo, dos sintomas desta crise, nós então temos que ver que modelo é que tem que se implementar, e eu creio que aqui a oposição, os partidos da oposição, têm que ter uma palavra a dizer. Porque eu suponho que, do ponto de vista político, é a minha leitura, Eu sou economista, mas evidentemente que todos somos políticos, não podemos dizer que eu de política não percebo nada, não sei o que é que se passa. Não, a política é qualquer coisa envolvente, abrangente, que nos toca a todos. Eu acho que, com esta crise, eu creio que o governo e o partido maioritário têm de entender que a busca de uma solução sustentável que não volte a colocar o país numa situação semelhante é encontrar-se um modelo alternativo de desenvolvimento da nossa economia para lá do petróleo. E quando há 4 anos, creio eu, se apresentou a Agenda Nacional de Consenso, que mereceu críticas de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, eu julgo que é neste momento que tem que se fazer a Agenda Nacional de Consenso, numa situação em que a nação está em crise e em que se podem, de facto, prever consequências nefastas para a unidade nacional, para a reconciliação nacional, que, do meu ponto de vista, ainda não está feita, não está concluída. Há um vetor importante de reconciliação nacional, que é o vetor económico, e este não está feito. Há desigualdades enormes entre as pessoas, há desigualdades enormes entre as províncias e as regiões. Portanto, eu creio que estamos numa situação em que, de facto, há condições para que se encare a ultrapassagem desta situação numa perspectiva nacional e numa perspectiva de consenso.
Álvares da Rocha, diretor do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, falava sobre a crise financeira em Angola, tema inserido na discussão sobre a situação económica e financeira versus governação responsável e transparente. O assunto foi debatido nas jornadas parlamentares conjuntas da oposição que decorreram de 8 a 9 de setembro de 2015. Durante o referido certame, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho animou o tema crédito financeiro chinês. Na sua intervenção, o diretor do jornal Expansão fez referência à dívida pública de Angola no final de 2014, avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares. Para o economista, com a redução do preço do petróleo, mantendo-se o valor da dívida, o país chegará ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública, já que está em curso um novo crédito feito à China.
No final de 2014, nós devíamos, a dívida pública total era de 40, praticamente 50 mil milhões de dólares, dos quais a esmagadora maioria era dívida externa. Portanto, estamos a falar de 39,4 mil milhões e este valor era valor de dívida interna. Ali temos a dívida, apenas a dívida externa em mil milhões. O que é que eu estou aqui? Este valor, se nós tivermos em conta o PIB de 2014, nós estamos a falar de uma dívida pública da ordem dos 39% do PIB. Agora acontece o seguinte, mesmo que mantendo esta dívida, 50 mil milhões de dólares, como este ano nós vamos ter uma redução do PIB em dólares, por causa da redução do preço do petróleo, a dívida, se não aumentasse, a dívida passava para 47% do PIB. Mas como vai haver dívida nova este ano, provavelmente nós chegaremos ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública. Aliás, é essa a previsão também do Fundo Monetário Internacional. Como os senhores sabem, nós temos um limite, e esse limite é de 60%. A dívida pública não pode exceder 60% do PIB. E, portanto, agora, a dívida é sustentável ou não é sustentável? A dívida, se, em termos de padrões internacionais, a nossa dívida é relativamente baixa. Agora, a questão é a seguinte, nós somos excessivamente dependentes do petróleo. E se o petróleo continuar com estes valores e o nosso PIB continuar a diminuir, rapidamente isto se torna enfim, numa dívida insustentável. Portanto, num país fortemente dependente do petróleo como nós, esta questão da sustentabilidade da dívida é, enfim, é muito relativa. Porque um ano pode ser sustentável e no ano seguinte pode perfeitamente tornar-se insustentável. Mas o que é que eu vejo daqui? É que se este orçamento de 2016 vai ser, ou o petróleo sobe, ou vão ser necessários cortes adicionais nas despesas públicas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não conseguimos arranjar, enfim, forma de financiar o nosso déficit. Agora, enfim, a seguir, portanto, esclarecida, enfim, na medida do possível, esta questão, fiz depois um conjunto de perguntas e respostas. Quanto custam os empréstimos chineses? Enfim, não se sabe muito bem, mas também o ministro Carlos Alberto Lopes disse que os prazos variam entre 15 e 18 anos no Exim Bank e não ultrapassam os 9 anos do Banco de Desenvolvimento da China. Períodos de carência de 3 anos e as amortizações ocorrem duas vezes por ano, em março e em setembro. Taxa de juro muito atrativa, 1,25% a avaliar. Só para termos uma ideia, os empréstimos da Sonangol garantidos por petróleo era a LIBOR mais 3 pontos percentuais. E, portanto, estamos a falar de taxas de juro relativamente baixas. Nos primeiros empréstimos do Exim Bank, houve exigência de garantias reais no caso do petróleo, não é? Mas diz que alguns dos financiamentos do Banco de Desenvolvimento da China já não houve, enfim, garantias com petróleo, foi suficiente, enfim, a garantia do Estado.
No mesmo painel foi também preletor o economista e docente universitário Vicente Pinto de Andrade, que defendeu uma maior autonomia do Parlamento angolano no quadro do combate à corrupção. Isto para a melhor execução, segundo defendeu o académico, das políticas económicas gizadas pelo Estado.
O peso do Estado na economia acentuou-se na década de 1960, produzindo fatores que favoreceram a propagação da corrupção. É por isso que, quando se pretende estudar esta questão da forma como se usam os recursos do erário e a corrupção, nós temos que ver determinados indicadores para ver qual é o peso que, no fundo, a atividade, a economia, o peso do setor público, o peso das despesas públicas em relação ao produto interno bruto, o número de empresas públicas em relação ao número total de empresas, o número de trabalhadores das empresas públicas em relação ao número de trabalhadores global. Portanto, nós podemos medir o peso do Estado nas nossas economias. E no nosso país, certamente os meus colegas irão abordar mais isso do que eu, o peso do Estado é muito grande. E, portanto, quanto maior for o peso do Estado e quanto mais nebulosa for a gestão desses recursos, maiores condições existem para a propagação do fenómeno da corrupção. É que a forma de fortalecer o nosso Parlamento no quadro do combate à corrupção será lutar para que as futuras reformas constitucionais ajudem a garantir a sua crescente autonomia. Refirmo a uma independência em relação ao poder executivo. A autonomia parlamentar, no meu entender, consistirá na sua capacidade de levar a cabo os seus mandatos, de interagir e não estar sujeito à pressão do poder executivo e de desempenhar um papel democrático fundamental de fiscalizações e equilíbrios. Do ponto de vista prático, isto está relacionado com garantias constitucionais e com autonomia a nível pessoal e a nível financeiro. Este processo será longo e difícil, mas nenhum de nós se deve afastar dessa caminhada. Em relação ao Poder Judicial, trata-se de pugnar por reformas constitucionais que ajudem a garantir a sua respectiva autonomia. Um aspecto crucial consiste em garantir a liberdade de escolha pessoal e a segurança financeira. Mas também considero importante que haja transparência e justificação de decisões e ações judiciais, isto é, prestação de esclarecimentos. A corrupção política pode ser controlada através de uma série de outras medidas institucionais e procedimentais. A lista de medidas é extensa. Também é extensa a lista de medidas e ferramentas para limitar ou diminuir a corrupção burocrática. Contudo, as medidas para controlar e combater quer a corrupção política, quer a corrupção administrativa, não são mutuamente exclusivas. Podem ser mutuamente reforçadas.
O docente universitário e economista Vicente Pinto de Andrade, quando falava sobre situação económica e financeira versus governação responsável e transparente durante as jornadas parlamentares da oposição, que decorreram de 8 a 9 de setembro. A reportagem da Voz da América em Luanda com...
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui do papel dos cartoons ou a banda desenhada numa sociedade. Teremos, pois, o habitual espaço de saúde e, a seguir, a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, para já, vamos então aqui à música. Hoje, os Tabanca Jazz.
Ouçam bem o que eu vou dizer, uma história quero contar. A vida tem coisas belas, ruins, mas é mesmo assim. Dizem que há marés de azar, eu acredito que sim, mas acredito que não vêm para ficar. Preciso saber viver, ter forças para vencer. As partidas que a vida nos prega sem avisar. Mas é preciso saber viver, ter forças para vencer. As partidas que a vida nos prega sem avisar. Quando pensamos ser amados por alguém e nos deixam por coisas banais. Olhamos para uma vida que passou e o abismo da desilusão apaga a luz dessa ilusão. Estarás sempre ao meu lado. Depois de tudo que aprendi, quero viver um dia de cada vez, como se fosse na véspera do adeus. Aquela que sempre sonhei e jurei amar, dei do meu coração sem nenhuma condição.
Dei do meu coração sem nenhuma condição.
Na vida existem coisas que transcendem o nosso desejo. Querer amar, sofrer e ser fiel, ser fiel. Coração, vou fintar a solidão, pois sei que o amor virá, porque quem sabe amar, um dia será amado, aí poderei dizer,
ele é lá, ele é lá.
A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 19 de dezembro de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América. Em Moçambique podem escutar-nos em Nampula em FM com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pichigiti. Dentro de minutos, como habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais. É o Top 10 da América, mas para já vamos saber o que se passa no mundo neste sábado.
Olá, ouvintes. Ao microfone convosco no noticiário está o João Santa Rita. O secretário de Estado americano, John Kerry, reafirmou que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, tem que abandonar o poder, mas disse que o calendário para a sua partida tem que ser decidido através de negociações. Falando em Londres, após conversações com o ministro dos Estrangeiros britânico, Philip Hammond, Kerry apelou à Rússia e ao Irão para usarem a sua influência na Síria para convencerem o presidente Assad a negociar. Entretanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha, disse que rebeldes islamitas mataram 56 membros das forças governamentais na província de Idlib, no noroeste do país. O Observatório disse que os soldados governamentais foram executados a tiro no aeroporto militar de Abu Dhur. As execuções ocorreram no início da semana, mas só agora se soube do ocorrido. A cidade de Idlib foi capturada pelo grupo Exército da Conquista. Fontes das forças de segurança turcas disseram que aviões da Força Aérea levaram a cabo uma série de ataques contra rebeldes curdos no norte do Iraque, matando pelo menos 55. As fontes disseram que os bombardeamentos tiveram como alvo bases e outros locais usado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, conhecido pelas iniciais PKK. As forças de segurança turcas e o PKK têm estado envolvidos em combates diários desde o colapso em julho de um cessar-fogo que durava há 2 anos. Uma destacada entidade da União Europeia disse hoje que o bloco das 28 nações deve ajudar os países na linha da frente da crise de refugiados e, ao mesmo tempo, fortalecer as suas fronteiras. Falando no final de uma visita de 2 dias à Macedónia, o comissário para o alargamento da União Europeia, Johannes Hahn, disse que o bloco tem que ajudar os países balcânicos a fazerem face ao fluxo de imigrantes e refugiados do Médio Oriente e África. Como parte de uma iniciativa para encorajar os refugiados da Síria a permanecerem nos países vizinhos, Hahn propôs um fundo de 1.100 milhões de dólares para a Turquia lidar com a crise de imigrantes. Mais de 4 milhões de pessoas já abandonaram a Síria devido à guerra civil. Cerca de metade desse grupo fugiram para a Turquia e mais de 1 milhão estão no Líbano e cerca de 630 mil na Jordânia. A União Europeia disse que o julgamento do ativista de cabinda Marcos Mavungo não foi transparente e não obedeceu aos procedimentos legais e exortou a justiça angolana a rever a pena imposta ao ativista. Mavungo foi condenado no dia 14 de setembro a 6 anos de prisão por crime de rebelião. O ativista foi preso em março, quando preparava uma manifestação de protesto contra violações dos direitos humanos e a má governação. Um porta-voz da União Europeia disse que esta espera que as vias disponíveis possam ser seguidas para Angola reavaliar e rever o veredicto de maneira justa e transparente. A China apelou a todas as partes envolvidas em negociações para a desnuclearização da Coreia do Norte para recomeçarem as conversações há muito interrompidas. Falando num fórum académico em Pequim, o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Yi, apelou a todas as partes para adotarem uma atitude responsável e evitarem ações que possam deteriorar as tensões na Península Coreana e em todo o Nordeste da Ásia. As negociações entraram num impasse em 2008, quando a Coreia do Norte se recusou a permitir inspeções de verificação do desmantelamento do seu programa nuclear. Desde então, a Coreia do Norte levou a cabo 3 testes nucleares, o último dos quais em 2013, e indicou recentemente planear testar um míssil de longo alcance. O Papa Francisco deixou Roma para uma viagem de 10 dias a Cuba e aos Estados Unidos. Francisco vai ser recebido hoje, à sua chegada à Havana, pelo presidente cubano Raul Castro e deverá celebrar uma missa na Praça da Revolução amanhã, antes de uma reunião em privado com Castro. O sumo pontífice vai deslocar-se às cidades de Holguín e Santiago durante a sua visita de 3 dias a Cuba. O Papa Francisco e entidades do Vaticano estiveram envolvidos em conversações secretas entre Havana e Washington no ano passado, que culminaram em dezembro com o anúncio do restabelecimento de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e Cuba. Os gregos vão amanhã às urnas nas terceiras eleições nacionais em 8 meses, durante os quais o país realizou um referendo e atravessou um período de encerramento de todos os bancos e controle na movimentação de capital. O vencedor das eleições parlamentares terá que aplicar um programa de reformas económicas para o país poder receber um pacote de ajuda de 98 mil milhões de dólares negociados em agosto. Sondagens indicam que o partido Syriza da extrema-esquerda, do primeiro-ministro Alexis Tsipras, e o partido do centro-direita Nova Democracia, de Vangelis Meimarakis, são os favoritos, mas nenhum deles deverá alcançar uma maioria suficiente para poder governar sozinho.
Obrigado, Mundo em Notícia, aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, sábado, 19 de setembro de 2015. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar na primeira meia hora de banda desenhada e o papel que desempenha numa sociedade, sobretudo numa sociedade como, por exemplo, a angolana. E na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois contra os nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de voltar a sintonizar-nos amanhã domingo. Mas para já, nesta emissão vespertina em português da Voz da América, as novidades musicais aqui dos Estados Unidos.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer-lhe temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que continua a ocupar a terceira posição, Watch Me, interpretada por Silento.
Now watch me whip, kill it. Now watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nae nae.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip, whip. Watch me nae nae.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh, watch yeah. me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh. Break your legs,
break them down.
Tell them break your legs,
break them.
Break your legs,
break them down.
And break your legs,
break them.
Break your legs,
break them down.
And break your legs,
break them.
Break your legs,
break them down.
Now watch me bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop.
Now watch me bop,
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 bop, bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop,
bop, bop,
bop.
Now watch me whip,
hey.
Now watch me nae nae.
Now watch me whip,
whip.
Watch me nae nae.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip,
whip.
Watch me nae nae.
Can you do
now
it?
Now watch me, ooh. Watch yeah. me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh.
Okay.
Ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh. Watch me, watch me, ooh.
Okay.
Ooh. Now watch me, you.
Soldier.
Now watch me, Superman.
Okay.
Now watch me, you. Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in your
soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in your
soldier.
Now I'm in Superman.
Okay.
Now I'm in Duff,
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 Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff, Duff, Duff, Duff,
Duff, Duff,
Duff,
Duff, Duff, Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
Duff,
bop, to the right,
bop, I mean bop, bop,
to the left,
bop, bop,
to the right,
bop, bop,
to the left,
bop, bop,
to the right.
Now watch me whip,
hey.
Now watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip,
whip.
Watch me nae nae.
Why me do
now
it?
Now watch me whip,
kill it.
Watch me nae nae.
Okay.
Now watch me whip.
Era Silento com Watch Me na terceira posição na lista dos discos mais ouvidos esta semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, os Rolling Stones decidiram gravar um novo álbum, o primeiro dos últimos 10 anos, anunciou o guitarrista da banda Keith Richards. O artista britânico fez o anúncio em Nova York, onde se encontrava a fazer a promoção do seu último álbum a solo. Keith Richards revelou que o grupo irá regressar aos estúdios após uma digressão na América do Sul no início de 2016, cujas datas não são ainda conhecidas. O grupo, formado em 1962, lançou o seu último álbum de originais, A Bigger Bang, em 2005, 8 anos depois de Bridges to Babylon. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Major Lazar com Lean On. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Ficamos de seguida com o Weekend e o tema Can't Feel My Face.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know. This I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can feel my face when I'm with you. But I love it. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb. And she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary.
era Weekend com Can't Feel My Face. Mais notícias do mundo da música. Ellie Goulding prepara-se para editar um novo disco. Segundo a cantora, Delirium tem lançamento agendado para o dia 6 de novembro. On My Mind é o primeiro single de Delirium e foi revelado esta semana nas redes sociais de Goulding. Desde 2010, Ellie Goulding já vendeu mais de 20 milhões de discos em todo o mundo e venceu também 2 Brit Awards. E ficamos de seguida com OMI e o tema Cheerleader.
My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She evolves like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her.
Oi, mãe, com Cheerleader. E deixamos o amigo ouvinte deste programa musical da Voz da América com Justin Bieber e o tema What Do You Mean?
Complaining, don't want for us to win. Where do I start? First, you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make love all night. First, you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Oh, when you nod your head, yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah.
you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Y'all for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? Said you're running out of time, what do you mean? Oh, baby. Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean?
E quase no final, vamos saber aqui o que se passa pelo mundo.
Olá, ouvintes, e mais uma vez ao microfone convosco está o João Santa Rita. O secretário de Estado americano John Kerry reafirmou que o presidente da Síria, Bashar al-Assad, tem que abandonar o poder, mas disse que o calendário para a sua partida tem que ser decidido através de negociações. Falando em Londres, após conversações com o ministro dos Estrangeiros britânico Philip Hammond, Kerry apelou à Rússia e ao Irão para usarem a sua influência na Síria para convencerem o presidente Assad a negociar. Entretanto, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha, disse que rebeldes islamitas mataram 56 membros das forças governamentais sírias na província de Idlib, no noroeste do país. As execuções ocorreram no início da semana, mas só agora se soube do ocorrido. Fontes das forças de segurança turcas disseram que aviões da Força Aérea levaram a cabo uma série de ataques contra rebeldes curdos no norte do Iraque, matando pelo menos 55 rebeldes. As fontes disseram que os bombardeamentos tiveram como alvo bases e outros locais usados pelos partidos trabalhadores do Kurdistão, conhecido pelas iniciais PKK. Uma destacada entidade da União Europeia disse hoje que o bloco de 28 nações deve ajudar os países na linha da frente da crise de refugiados e, ao mesmo tempo, fortalecer as suas fronteiras. Falando no final de uma visita de 2 dias à Macedónia, o comissário para o alargamento da União Europeia, Johannes Hahn, disse que o bloco tem que ajudar os países balcânicos a fazerem face ao fluxo de imigrantes e refugiados do Médio Oriente e África. Como parte de uma iniciativa para encorajar os refugiados da Síria a permanecerem nos países vizinhos, Hahn propôs um fundo de 1.100 milhões de dólares para a Turquia lidar com a crise de imigrantes. Cerca de metade dos 4 milhões de refugiados que abandonaram a Síria fugiram para a Turquia. Mais de 1 milhão estão no Líbano e cerca de 630 mil na Jordânia. A União Europeia disse que o julgamento do ativista de Cavinda, Marcos Mavungo, não foi transparente e não obedeceu aos procedimentos legais e exortou as autoridades angolanas a reverem a pena imposta ao ativista. Mavungo, recorde-se, foi condenado no dia 14 de setembro a 6 anos de prisão por crime de rebelião. O ativista foi preso em março quando preparava uma manifestação de protesto contra a violação dos direitos humanos e a má governação. Um porta-voz da União Europeia disse que esta espera que Angola siga as vias disponíveis para reavaliar e rever este veredicto de maneira justa e transparente. A China apelou a todas as partes envolvidas em negociações para a desnuclearização da Coreia do Norte para recomeçarem as conversações, há muito interrompidas. Falando num fórum académico em Pequim, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi, apelou a todas as partes para adotarem uma atitude responsável e evitarem ações que possam deteriorar as tensões na Península Coreana e em todo o Nordeste da Ásia. As negociações entraram num impasse em 2008, quando a Coreia do Norte se recusou a permitir inspeções de verificação do desmantelamento do seu programa nuclear. Desde então, a Coreia do Norte levou a cabo 3 testes nucleares, o último dos quais em 2013, e indicou recentemente planear testar um míssil de longo alcance. O Papa Francisco chega hoje a Cuba no início de uma visita de 10 dias por este país e os Estados Unidos. Francisco vai ser recebido à sua chegada à Havana, esta tarde, pelo presidente cubano Raúl Castro e deverá celebrar uma missa na Praça da Revolução amanhã, antes de uma reunião em privado com Castro. Os gregos vão amanhã às urnas nas terceiras eleições nacionais em 8 meses, durante os quais o país realizou um referendo e atravessou um período de encerramento de todos os bancos. O vencedor terá que aplicar um programa de reformas para o país receber um pacote de ajuda de 98 mil milhões de dólares, negociado em agosto.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão do Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão neste sábado, 19 de setembro de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.